Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis.
Porque, na verdade, quem desaparece é pobre. Rico vai para Nova York. Essa é a realidade. Essa é a real. Se você não é persistente no trabalho, você não põe o seu miséria na cadeia. Porque tem que, não adianta só falar, tem que provar.
Mas aí quando abre tudo e vê que o corpo não tava, eu vou achar merda.
Foi em 2012, quando produzimos este episódio do caso Mercer Nakashima, que descobri a diferença entre a Delegacia de Desaparecidos e a Delegacia de Homicídios. Essas duas delegacias fazem parte do DHPP de São Paulo. DHPP significa Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. No início deste podcast, você ouve dois homens, o irmão de Mércia, o Márcio Nakashima, e o Dr. Antônio Lin, que liderou as investigações do que, no começo, era o desaparecimento de Mércia. Foi o Dr. Olim que me explicou que sem um corpo, não há homicídio. Sem um corpo, a pessoa é classificada como desaparecida, pelo menos na letra fria da lei. O caso do goleiro Bruno foi um divisor de águas que, mesmo sem o corpo de Elisa Samúdio, Bruno e seus cúmplices foram condenados pelo homicídio de Elisa. Se o corpo de Mércia não tivesse sido descoberto, Misael, o namorado que matou a jovem advogada, teria sido preso? Bem, como a vida não traz realidades paralelas, prefiro focar no que realmente aconteceu. Misael foi preso. E foi preso porque o corpo de Mércia foi localizado graças às investigações minuciosas da equipe do Dr. Olim, que não só encontrou Mércia, como conseguiu reconstruir tudo o que aconteceu naquele dia 23 de maio de 2010. A tecnologia foi uma aliada da polícia, que juntou peças importantes deste quebra-cabeça usando as antenas de celulares da época. Mas não vou dar muito mais spoiler aqui do que o Dr. Olim vai contar pessoalmente neste podcast. O que devo antecipar dessa história aqui é que o caso Mercer Nakashima, morta aos 28 anos, começa como o caso de uma mulher desaparecida e termina como um homicídio motivado por uma relação amorosa cheia de mágoa. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Albuquerque, diretor do Investigação Criminal. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Mídia Lenta.
Mércia, uma jovem, fez o curso de Direito, esperta.
Esse é o Dr. Antônio Lin, o delegado do caso.
Sair bem na vida.
A Mércia tinha 28 anos.
Esse é Márcio Nakashima, irmão de Mércia. Antes de mais nada, peço desculpas pela qualidade do áudio, mas o conteúdo é bom e vale a pena ouvir.
Ela era muito focada nas questões dela, nos objetivos dela. E ela nunca quis nenhum relacionamento, até se formar, até acabar a faculdade.
Tranquila, de família, frequentava a casa da avó todo domingo para ir tomar o café com todos os familiares juntos. Tinha ganhado esse Honda Fit da tia, zero quilômetro, deu de presente para ela. Uma família do bem, uma família tranquila, como outras têm aí.
Era uma irmã muito querida, uma filha muito amada, uma pessoa iluminada.
Ia viver lá em Guarulhos, ia com certeza casar, namorar. Ia estar de bem, porque ela era uma moça, pelo que eu via, pelo que a irmã falava, e as amigas, que eu ouvi, todo mundo falava bem.
E tudo isso foi interrompido. Ninguém teria motivos para matar a Mercy. Ninguém.
Se envolveu com uma pessoa, eu não vou dizer errada, mas uma pessoa que ela não deu muito valor, só que o cara se apaixonou e amou. Que muitos casos acontecem disso, e as pessoas se separam e acabou. Ele não, ele ficou com isso na cabeça. O Misael, ele era advogado. Ele advogava. Ele tinha os bicos dele da Polícia Militar de Segurança. Levava a vida dele em Guarulhos e ele era o rei de Guarulhos. Essa é a realidade, tentou ser candidato. Ele se achava. Eu falei que é um cara dissimulado, né? Porque ele é um cara... Conversando com ele... Ele acha, ele subestima a inteligência das pessoas também.
Se ele sentar aqui e contar a história dele, você vai achar que ele é um... Né? Vai querer achar que ele é santo. Né? Ele tem uma mente bem perturbada, ele é um, na minha opinião, um psicopata. E ele conta a história de que a família o rejeita por ele ter tido uma deficiência na mão e porque a família trata ele diferente, porque ele veio, conseguiu estudar, e a família dele é bem humilde, não tiveram a mesma sorte que ele, a mesma oportunidade, e ele reclamava muito dos irmãos, reclamava muito de todo mundo da família dele, e que nunca havia tido uma festa de aniversário. A minha avó, coitada, se comoveu com isso, resolveu fazer um aniversário para ele, fez reunir minha família inteira, mandou o convite para que ele entregasse, que nós não tínhamos o contato da família, entregou os convites para entregar para a família dele, e aí ele pegou e falou, eu não vou trazer meus irmãos, não vou trazer minha família, porque eu tenho vergonha deles.
Ele chegou a esse ponto também, tudo por amor à Mércia, mas ao mesmo tempo ódio, amor e ódio. Então, ele é um cara que ele viu que não tinha mais chance, então por que que ela vai viver? Ela tá se achando? Eu vou matar ela e acabou.
O namoro entre Mércia e Misael era baseado em posse, ciúmes e cobranças. Uma real atração fatal. Para se ter uma ideia de como a relação entre os dois era problemática, eu vou ler aqui um dos últimos e-mails que Misael escreveu para Mércia, ela já no papel de ex-namorada. Mércia, não quero mais passar um fim de ano como o que eu passei em 2009, sozinho, por aí. Eu já estava acostumado a ficar com você, e foi muito, muito ruim para mim. Eu preciso resolver a minha vida. Ficamos 4 anos juntos. Você me deixou para ficar junto da sua família, como se eu tivesse impedido de você ficar junto deles. Eu sempre lhe disse que eu queria uma família. A partir de agora, peço que você não me procure mais. Por isso, peço que siga seu caminho com suas mentiras, suas desculpas quando quer se afastar de mim, suas dissimulações achando que eu sou um idiota. Ninguém é de ninguém e só ficou no sonho ser feliz e te fazer feliz. Você nunca me amou de verdade a ponto de você enjoar de mim e me descartar como se eu fosse um objeto. Você foi e vai longe demais e aproveita deste cara aqui que te amou muito e agora não quer mais sofrer por você um dia sequer. Porque você não merece mais. Quando saímos juntos, tem medo de alguém nos ver. Fica toda preocupada, como se devesse algo. Ser amante de ex-namorada também não é bom. Talvez fosse se eu estivesse no seu lugar. Você era a pessoa dos meus sonhos. E você transformou em pesadelo. Tudo que eu queria era ser feliz. Só isso. Nada mais. Pois quando eu cuidava de você, eu cuidava com amor, com carinho, mas esse seu coração duro nunca foi grato a mim. Sempre abri as portas tanto da minha casa quanto do meu coração para você, mas sempre tive em troca mentiras, descaso, agindo com muito mistério comigo, fazendo tudo às escondidas. Qualquer hora, as suas mentiras e dissimulações serão desmascaradas. Eu só preciso de coragem para isso. Misael.
Eu acho que a rejeição dela com ele fez ele tomar esse ódio mortal dela. Então tem vários e-mails que mostra isso.
A Mércia não conhecia o Misael, né? A Cláudia estudou na Universidade de Guarulhos e o Misael também estudou lá. E o Misael pediu ajuda para a Cláudia, dizendo que ele tinha um sócio, o sócio havia saído do escritório e que ele não conhecia muito direito trabalhista e que no escritório havia ficado bastante processo. E aí ele pediu ajuda e ela falou, vou fazer o seguinte, eu vou te apresentar minha irmã. E foi aonde a Mércia havia acabado de se formar. E foi onde ele conheceu a Mércia. Resolveram conversar e chamou a Mércia para a sociedade e foi trabalhar no escritório do Misael. Só que as coisas foram mudando de acordo com o comportamento dele, né? A Mércia era bastante comunicativa, ela conversava bastante com minhas primas. E a Mércia começou a ficar diferente, né? Aí passar ela nas festas, enquanto o Misael não chegava, ela brincava, conversava com todo mundo. A partir do momento que o Misael chegava, aí eles escolhiam um cantinho, uma mesa separado, ele colocava a cadeira dela ao lado e ela ficava ali, não mais levantava, só respondia quando iam lá conversar com ela, mas a Mércia era outra pessoa e todo mundo começou a perceber isso. E todo mundo começou a reprovar, a falar que aquilo não era certo, de que ela não podia virar as costas para a família, de que as coisas não eram desse jeito.
Ela não queria mais ficar com ele, queria sim usá-lo. Usava o quê? Usava quando precisava. Se não precisasse, não ligava pra ele. Aí quando precisava, então ele sempre arrumava um jeito de falar com ela. Como isso? Oferecendo alguma coisa. Tem um trabalho. Foi fiador dela pra ela ter um escritório novo. A pressão familiar fez com que ela separasse dele. Irmão parou de falar com a Mércia, já não se falavam mais por causa do seu Misael. Entendeu? Quer dizer, a família não queria mais o relacionamento. E isso, o Misael sentiu-se o quê? Rejeitado. A pior coisa que tem é a rejeição.
Ele era muito ciumento, seguia a Mércia, e onde a Mércia estava, ele ia atrás, não importa onde fosse. Né? Como fez o dia da Mércia ter desaparecido? Semanas antes, ele também já esteve cercando, visitando para saber se o telefone, se a Mércia estava na casa da minha avó, ele ligava, ah, tô na casa. E ficava rodando com o carro em volta, em torno da casa da minha avó, para ver se o carro realmente estava lá. Ele era bastante ciumento.
Uma das maiores lendas urbanas, para não usar aqui o termo fake news, que existe na área policial é sobre pessoas desaparecidas. O que torna, afinal, uma pessoa ser classificada como desaparecida? Muitos vão responder que é a pessoa ter desaparecido por 24 ou 48 horas. Não. O que faz alguém se tornar desaparecida é ela estar fora do seu cotidiano, da sua maneira de ser. Se alguém que você conhece, que sempre atende o telefone e não está atendendo, você não precisa esperar 24 horas para dar queixa do seu desaparecimento. Agora, se for habitual alguém sumir um tempo e não atender o telefone, então é melhor você esperar um pouquinho mais para dar a queixa. E atenção, se você for à delegacia para dar queixa de um desaparecimento e a pessoa reaparecer, por favor, volte à delegacia e dê baixa no inquérito. É importante para que a polícia não direcione mais esforços para um desaparecimento que não existe mais, e porque o CPF da pessoa que some acaba ficando congelado. No caso de Mércia, a mentira acabou sendo prejudicial para seu desaparecimento. Para a família, Mércia estava afastada de Misael. Como o próprio e-mail que ele escreve para a ex-namorada fica claro, Mércia escondia a relação da família. Na última vez que ela esteve com seus familiares, ela inventa uma história para ir embora, mas a realidade é que ela tinha combinado de se encontrar com Misael. Por não contar para ninguém a verdade, coube à polícia provar que Misael tinha sido o último a estar com Mércia.
Era rotina nós almoçarmos na casa da minha avó. Ainda é uma rotina. E a Mércia esteve lá, né, como todo final de semana, como todo domingo, para almoçar. Foi quando a Mércia recebeu a primeira ligação do Misael e não atendeu. E as crianças que estavam lá, meu filho, meus primos, minhas priminhas, resolveram então usar a TV para jogar videogame. Mas como não gostava, ficou insistindo para mudar, nós não mudamos. E ela falou, bom, já que vocês insistem em ficar assistindo essa coisa chata, eu vou embora. Preciso cuidar do cabelo, preciso fazer algumas coisas e eu vou aproveitar esse tempo. E combinou com a minha mãe de passar no outro dia cedo para poder pegá-la para ir para o escritório, que minha mãe trabalhava com a Cláudia e a Mércia no escritório. E foi embora. Infelizmente foi a última vez que nós vimos a Mércia. No outro dia ela não apareceu pela manhã. E nós ficamos aguardando. Minha mãe ficou aguardando, inclusive ela ligou para a Cláudia, minha outra irmã, para saber por que a Mércia não tinha chegado. E a Cláudia falou, mãe, eu saí de manhã e não falei com a Mércia. A Cláudia saiu do trabalho e foi até em casa de encontro com a minha mãe. Conseguiu falar com ela? Não. E aí nós começamos a tentar falar com a Mércia, né, inúmeras vezes, reiteradas vezes, e nada, sem conseguir, sem sucesso. Passou o dia, nós, né, tentando ligação, tentando contato e não conseguia.
O caso era de Guarulhos, mas como a família insistiu muito, a Divisão de Homicídios de São Paulo assumiu o caso e essa delegacia, eu era titular, eu assumi esse caso. E intimei o senhor Misael a vir para São Paulo. Eu li o depoimento dele e chamei ele a primeira vez. Primeira vez ele veio com dois advogados, logo dois amigos dele. Chegou lá, como eu digo, de sapato alto, se achando, já chegou, que me chamaram aqui, porque que eu estou aqui, sou advogado. No primeiro dia, ele já começou a ficar um pouco nervoso, porque eu perguntei para ele se ele tinha seguro no carro dele, e eu perguntei o carro que ele tinha, eu tenho uma Sportage, não sei o quê, eu falei que o senhor tem seguro no veículo. Falei, lógico que eu tenho um carro, aí ele falou até o valor do carro, você acha que eu ando sem seguro? Eu falei, o senhor vai com mais calma. O senhor está numa divisão de homicídio, uma delegacia de polícia, o senhor mantenha-se a calma, que eu só estou lhe perguntando, mas nisso, por que eu já perguntei? Porque eu já levantei a seguro dele se o carro dele tinha rastreador, que nem ele sabia do rastreador. Porque esse rastreador foi colocado pela Mércia. Para o seguro ficar mais barato, A Mercer, na época, estava com ele de sócia, colocou o seguro do carro e colocou o rastreador. Foi a grande mancada que ele já começou a dar. Se ele soubesse que o carro dele tinha rastreador, ele não teria usado esse carro no dia do crime. Então já começou aí um ponto falho dele, que é aquilo, não existe crime perfeito. Então ali eu já peguei e fiquei quieto, ele não entendeu por que eu fiz essa pergunta. Chegou logo depois de 3 horas, já veio todo o carro dele no dia, desde as, de 3 dias antes eu pedi, depois eu pedi 40 dias antes, onde ele frequentava muito, onde ele andava, para ver se era normal ele fazer esse percurso que ele fez no dia do crime. Até então não sabia que ele tinha matado a Mercer, que tinha sumido com a Mercer. Aí eu falei, vou intimá-lo de novo. Aí eu falando com ele, não, eu vou, tá, já vi que ele já estava nervoso. Aí eu mostrei, assim, ele menos esperar, falei, mas vem cá, no dia 23, o que o senhor fez? Aí ele começou a contar, falei, mas peraí, mas seu carro ficou parado no horário, tanto horário, o senhor ficou parado no hospital das 18h40 até as 10, às 22h35. O que o senhor ficou fazendo? Foi aí que ele viu que ele não sabia do rastreador. Aí começou já as mentiradas. Porque a pessoa pega de sopetão, que nem um ladrão quando vai te assaltar. Ele te pega sempre você na infragilidade, você tá tranquilo. Ele não te pega se você estiver esperto, ele não vem. Mesma coisa, ele não esperava. Aí começou a investigação. Eu já peguei um inquérito que iam instaurar em Guarulhos. Já falei, traz tudo para cá, que aqui tá mal contado. Mas uma coisa é você achar que é ele, outra coisa é você provar que é ele. Uma coisa é você saber, que, certeza que ele deve estar... atrás disso, mas mostrar ele na cena do crime.
Mercer sai da casa da avó no domingo e nunca mais é vista. Ela dirige a seu Honda Fit e o carro também some. Além da linha da investigação que o Dr. Olinha abriu para averiguar se Misael sabia de algo, o que até então era uma possibilidade, a polícia checa outras opções para a história, como sequestro e latrocínio. A família também começa uma campanha para tentar encontrar Mércia, o que leva o irmão e outros parentes a viverem exclusivamente pelo desaparecimento da advogada.
Recebemos inúmeras ligações. Isso foi uma crescente de ligações. Nós anotávamos todos os telefones, nós tínhamos uma central na casa da minha avó. Nós tínhamos um caderno de anotação de tudo que foi passado. Teve dia que chegava mais de 4 mil ligações no dia. E é tudo que chegava nós íamos atrás, nós íamos investigar, nós passávamos tudo pro Dr. Olim, e a gente ia atrás de tudo, eu ia para todo lado, 24 horas, eu, meus tios, meus primos, meus amigos, para tudo quanto é lugar, dava informação, eu ia, fui pro interior do estado, fui para vários lugares.
Os advogados já começam a colocar que ela podia ter sido sequestrada, que ela podia ter sido morta no sequestro, aí nós levantamos todos, durante 40 dias, as investigações de roubos na região, no percurso que ela faria da casa da avó dela, do avô que ela sai da avó e vai para a casa do pai. Não teve nenhum roubo. Que tem locais e regiões de São Paulo que tem sequestro relâmpago, tem roubos de sinais, roubos de relógio, tem os lugares já, roubos de carros, onde que mais rouba carro, furta carro. E ali não tinha nada, então já se tirava essa hipótese de ela ter sido sequestrada. Mas até então houve várias denúncias, nós fizemos, pedimos investigações em cima de pessoas que realmente tinham problemas, mas não tinham nada a ver com a Mercer. Também era um jeito que os advogados arrumaram de tumultuar o caso para não chegar nele.
Como eu aprendi rapidamente com a polícia, mais que provar a verdade, uma investigação muitas vezes gasta tempo tendo que provar que o criminoso está mentindo. Motivação, dinâmica do crime, linha do tempo são fundamentais para se provar que o suspeito é culpado, principalmente se não houver uma confissão. E colocar Misael no local do crime era o elemento fundamental que o Dr. Olim mais tentava encontrar. No caso de Mércia, além de colocar Misael no local do crime, o delegado também precisava encontrar o próprio local de fato, onde tudo teria acontecido, porque Mércia ainda estava desaparecida e não morta. O emaranhado de mentiras de Misael só serviu para criar ainda mais complexidade ao caso e apontar o ex-namorado como, no mínimo, participante do sumiço de Mércia. Márcio Nakashima e seu pai também continuavam atuantes numa investigação paralela. Checando todas as informações que chegavam pelo seu disque denúncia particular, o irmão de Mercer seria em breve surpreendido com uma pista fundamental para ligar todos os pontos dessa história.
Eu tinha a convicção que eles tinham desaparecido a Mercer. Não tinha corpo. Até então, ela sumiu. Tudo levava a crer as mentiras dele. Por quê? O carro parado durante 3 horas e meia no local. A história de uma menina de programa. Mas uma menina de programa que ele ficou 3 horas e meia e na primeira vez ele não sabia o nome. se ela era loira, se ela era casada, se ela era morena, nada. Uma hora ele pagou, uma hora ele não pagou. Aí um dia eu pego ele com o advogado, coloco ele dentro do carro. Hoje é domingo de manhã, o que o senhor fez? E em cima do quê? Do rastreador do carro. Eu falei, não, vamos lá, vamos sentar no seu carro. Aí eu pus a viatura e sentei ele e o advogado. Esse Misael, ele suava. O advogado não tinha mais os nós da gravata de puxar, porque você via que cada hora ele não tinha mais o que inventar, porque ele não esperava nunca. Então nós saímos da casa dele, de manhã ele passa na casa da filha, bate tudo. Até então o que interessava é bater o rastreador bonitinho, passa no escritório. Quando chega no final da tarde, ele passa num posto de gasolina. Até então, quem que é esse posto? Por quê? Ah, passei para abastecer. Que durante um mês aparecia o rastreamento do carro dele, indo muito nesse posto. Mas se abastece tanto, então você põe 10 reais cada vez. Aí levanta o quê? Levanta as fitas, as imagens do posto de gasolina, se ele ia abastecer tanto. Não, apareceu um abastecimento. Aparecia, ele ia sempre, ele punha o carro aonde? Na calçada do lado de fora, onde não havia câmaras. Até então não sabíamos nada que ela estava morta, né? Então ela estava desaparecida. Então tudo nós começamos a juntar. Os e-mails, aí você via as humilhações que ela fazia com ele também. A Mércia também humilhava muito ele. Comecei a ver o Misael guardando isso e mais toda a investigação chegar ao que aconteceu. Posto de gasolina, carro parado, telefone. Aí chegou-se o quê? O Misael desapareceu com a Mércia. Até aí só desapareceu, não existia corpo. Agora, aonde ele matou, o que ele fez... Foi nessas 3 horas e meia que ele ficou parado. Agora, quem que tá com ele? Aí começou as coisas que ele quis provar que ele não tinha nada a ver. Então começa, o dia do desaparecimento da Mércia. Na sexta-feira, ele sumiu com ela no domingo à noite. Então, na sexta-feira, ele saiu com a Mércia. Ele foi no cinema. Então, ele guardou o tique, a entrada do cinema dos dois. Tique de estacionamento... Você paga de shopping, você joga fora. Não, ele tinha guardado. Então ele achava que ali era o álibi dele. Não, eu não tenho por que sumir com ela. Eu fui com ela no cinema na sexta-feira. Saí do cinema, nós comemos juntos. Não tive problema nenhum. Então por que que eu desapareci com ela? No sábado ele sai com ela de novo. Ele pega ela, passeia, leva ela pra casa dele, faz um jantar, compra uma pizza lá. Tem lá o namoro entre os dois lá, sai, já não tá muito, mas de vez em quando ele saía. E no domingo, ele já no sábado deixou acertado, e no domingo ele pega a Mércia e desaparece com ela.
Eu fiquei sabendo no decorrer da investigação, né? Quando o doutor Olim chegou e falou, olha, a Mércia tem encontrado com ele, eu tenho provas disso, mas doutor, eu não tenho. Eu não achava, na verdade eu não acreditava que o Zé poderia estar envolvido nisso, eu. E nem ninguém na minha família, nós acreditávamos realmente que ela havia sido sequestrada ou que alguma coisa poderia ter acontecido com ela, mas não com o Misael, que o Misael poderia estar envolvido. Mas ele mentiu, porque ele disse que faziam 2 meses que ele não falava com a Mércia. E que durante esses 2 meses, a última vez que ele havia falado com a Mércia tinha sido pelo MSN, pelo computador, e não mais conversar. E nenhum dos depoimentos que ele fez na delegacia, ele disse que no sábado anterior ele esteve com a Mércia no cinema, no shopping. Então, ele mentiu. Então foi ali que eu comecei a suspeitar do envolvimento dele, do desaparecimento dela.
Eu já estava meio tretado com o irmão dela. E tanta denúncia que ele comecei a não passar mais para ele, porque ele chegava primeiro, já comecei a ter uma discussão. Eu já não aguentava mais também ouvir tanto o Márcio me ligar, mas tudo bem. Eu entendo, vítima, irmã nova, bonita. Bom, ele me ligou. Oh, doutor, é o seguinte, eu vou contar uma história aí e eu acredito que tem alguma coisa a ver. Aí ele começou a contar, tem um pescador, vai escutando, eu tô lá ouvindo, fala, irmão. E eu lá cheio de, não tem só ela desaparecida, tinha, mas desaparece 2.000 pessoas por mês em São Paulo. Falei, fala, olha, o pescador viu um carro se empurrar, um carro parecido com o da minha irmã, na represa de Nazaré Paulista, houve 3 berros. Aí quando ele falou os 3 berros, eu falei, nossa, falei, irmão, isso é história de pescador. Chegamos que esse pescador... Ele é um funileiro lá de Guarulhos. O pai da Mércia corta o cabelo com um barbeiro, que esse pescador também corta o cabelo, que é o tal do funileiro. Então ele vai e comenta quando começou a colocar imagens dela, fotos dela e na repercussão dele, ele fala assim, pô, eu tava pescando e eu vi um cara empurrar um carro, um Honda Fit, lá na represa de Nazaré. Eu vi três berros e depois uma pessoa empurra o carro e o carro com o farol aceso, o carro entra na água e some. E fala isso pro barbeiro. E o barbeiro, sabe como é que é barbeiro, né? É todos, né? Eles, vai um aqui no cabelo e só papa na orelha. Aí foi o pai da Mércia. O pai da Mércia chegou lá e sentou. O pai da Mércia insistente, pô. Minha filha, foi ele que matou, desapareceu. Pega e ele conta essa história pro pai da Mércia. Aí você vê até que é uma coisa que às vezes você não acreditar, você tem que acreditar em tudo. O pai pegou os bombeiros da região, foi pra lá, pra Nazaré Paulista, no local exato que o pescador falou. Sem me avisar, sem nada. Porque eu tava em outra investigação, em cima do Misael, porque até então eu não sabia onde tava o corpo, entendeu? O que ele fez aquelas 3 horas e meia, eu não sabia que ele tinha ido lá, ele tinha marcado com ela, levado nada disso, só soube isso depois que foi achado o corpo.
Aí meu pai foi até Bragança Paulista, conseguiu uma autorização de um bombeiro, e o bombeiro marcou, falou, ó, então amanhã nós vamos lá. O bombeiro mergulhou inúmeras vezes, tentou, e não achou nada. Aí subiu e falou, ó, não tem nada, mas meu pai falou, mas... Olha, a pessoa me garantiu, me assegurou que foi aqui. E tinha marca do carro, de carro lá, a marca do carro. E o bombeiro falou, ó, aqui é uma prainha onde as pessoas usam pra nadar, no final de semana isso daqui é cheio, isso é uma cota, então... É. E meu pai insistindo, o bombeiro falou, né, isso ele, o bombeiro me relatando. Márcio, eu só voltei porque eu fiquei com pena do seu pai. Mas eu não voltei pra procurar o carro. E seu pai achava que eu, quando eu desci de frente pra represa, na hora... Ele achou que eu só procurei ali, eu já tinha andado toda a volta da represa embaixo d'água. Ele procurou por mais de 3 horas. E ele pediu, falou, o carro tá aqui. Ele desceu então aqui. Márcio, eu desci e fiquei lá embaixo. A água é turva, não dá pra ver praticamente nada. E eu fiquei por cerca de 10, 15 minutos. Quando ele olhou no relógio, falou, tá na hora de eu subir. Quando ele virou pra subir, ele esbarrou no carro.
Vai que vai lá o bombeiro e procura e joga, tanto é que aparece o carro amassado no teto, por quê? Porque o bombeiro solta um negócio de concreto que ele sente quando bate. Até então, é um carro. Sobe o carro.
Aí eu corro pra cima do carro, me seguro, porque eu achava que a Mércia tava ali, né? Então eu corro, aí quando eles levantam e eles olham dentro do carro, e quando o bombeiro abre porta-malas, ele teve um colchonete enrolado. Aí foi onde ele, o bombeiro tomou um susto, e aí me pegaram, me levam para outro canto, aí isolam tudo, me levam para outra parte. Eles acharam que o corpo podia estar enrolado naquele colchonete, né? Mas é, não, nós, uma semana anterior nós tínhamos ido pro sítio no interior, e lá, como tinha sido uma festa, tinha lugar para todo mundo, e nós levamos os colchonetes. A Mércia não tinha tirado as coisas do carro. Então ele viu que a Mércia não estava e eu pude ver, mas assim, eu não vi nada assim de frente. Tava tudo muito bagunçado por conta da água, né? Mas a roupa dela estava lá, uma jaqueta dela estava lá. Eu vi que no chão tinha o celular, mas eu não vi mais nada assim. Eu sei que depois foi colocado um boné, né? Tinha outras coisas. Até os advogados falam de uma bituca de cigarro que estava lá dentro, mas isso aí não.
Achou-se o carro, tirou-se o carro, não se achou-se o corpo. E achou-se o corpo no outro dia, que o corpo sai, vai fachado do lado de onde estava esse pescador, que foi um outro pescador que anda por lá, que achou o corpo. Que mexe o carro, ela sai pela janela. Por isso que ela não foi localizada dentro do carro, porque ela ficou no carro, ela morreu afogada. O corpo era 15 dias debaixo da água, o corpo só a roupa. Ela já estava completamente diferente, não tinha nada a ver, ela não tem o rosto, os peixes comem o rosto da pessoa. Não tinha olho, não tinha nada, estava toda branca. Era parecia um boneco de cera. Essa é como foi achado.
Uma foi morta e ficou dentro d'água.
Esse é o Dr. Ricardo Christoff, legista do caso.
Ela é um processo conservativo natural, chamado saponificação. Começa a putrefação, mas num ambiente úmido, pouco ventilado, meio abafado, e a água... úmido demais, né? Ela está um processo de saponificação que forma uma adipoceira, que chama. E conserva, às vezes, em parte ou todo o corpo, as feições, a estrutura originária.
Aí começou a investigação a chegar no Misael mais rápido, porque aí se achou o corpo. Então já tem-se o corpo, não tem-se o assassino. Tem só o quê? suposto. Estamos investigando. Até aí ele só está na investigação.
Daqui a pouco este crime vai ficar mais claro para você. Para não perder o suspense da investigação, mas para você já entender melhor o que vem a seguir, eu vou parar um pouquinho e explicar algumas coisas. O Dr. Olin começa a investigar onde Misael estava durante os dias que antecederam o crime, o dia do sumiço de Mércia e alguns dias posteriores. Através das ERBs, que são as antenas de celular, a polícia foi desenhando o cotidiano de Misael. Você sabia que quando seu celular está ligado, você vai mudando de antenas de acordo com a região por onde passa? Pois é. Uma coisa meio João e Maria, mas ao invés de pão e pedra, o caminho é marcado pela tecnologia, pelas antenas de celulares. Misael também tinha o rastreador do carro mostrando por onde ele tinha circulado. Ou seja, suas mentiras começaram a cair uma a uma graças aos rastros que ele mesmo tinha deixado. Dr. Olin percebe que alguns dias antes da morte de Mércia, Misael para seu carro sempre numa mesma rua, que, como já sabemos, ele dizia que ia abastecer o carro. Foi exatamente essa ação estranha que leva a polícia a descobrir que Misael sempre ia a esse lugar para encontrar Evandro, o segurança do posto de gasolina.
Aí começa essa investigação mais pesada. Achou-se o corpo, então agora é certeza que mataram a Mércia. Começamos aí em cima do posto de gasolina, mas por que ele vem tanto? Ah, não, porque eu tenho segurança aqui, o Evandro, que é amigo dele, que ele vem sempre falar com ele.
Eu não conhecia, eu não sabia bem, não conhecia o Evandro, ninguém conhecia o Evandro. Depois vem a figura do Evandro no caso. Porque no dia que encontra o carro, o Evandro está lá na represa. Ele está vendo o carro saindo. Porque pelas imagens você vê que a represa é uma descida e lá embaixo tem... Então aqui embaixo, aqui é a água. Do outro lado, na margem oposta, tem três sítios. E os irmãos do Evandro moram lá. E de lá ele tem uma visão privilegiada. É um plano um pouco mais alto de onde o carro está. E ele lá, ele assiste tudo, o carro ser retirado.
Aí quando o corpo apareceu, o Evandro sumiu para Sergipe. Aí a investigação foi o principal agora é pegar o seu Evandro para poder o quê? Chegar no Misael. Pegamos o Evandro. O Evandro usa um telefone, eu fiquei com essa interceptação comigo. Aí cai uma ligação, eu atendi, eu vi o número Sergipe. Até então eu sabia que esse telefone ele estaria usando ele. Aí ela fala, maninha, não sei o quê. Eu falei, porra, é de lá. Aí ela fala, o que você fez? Tá todo mundo, a polícia veio aqui de Sergipe atrás de você. Eu falei, é o alvo. Então nisso eu já, as Herbes, uma cidadezinha lá no sertão de Sergipe, lugarzinho, sabe? Então tinha uma Herbe, já caiu o local. Liguei pra um colega de Sergipe, prenderam ele. Eu fui pra Sergipe pra buscá-lo. O senhor Evandro tava lá. Ele sentou, eu falei, não, vem cá, vamos conversar. Isso, e aí comecei a mostrar que eu sabia muito. Aí ele começou a contar, ele contou que realmente Misael matou a Mércia. Ali que o Misael começou a ficar, já estava quase certeza, mas aí que ali começou a ver que ele não tinha como sair fora. Quando o senhor Evandro é pego lá em Sergipe, ele fala, ele fez um depoimento que eu gravei, que foi a minha sorte, que eu filmei lá, que ele chegou aqui, disse que já foi torturado, então ele já falou que não aconteceu nada. Mas lá ele contou que ele sai numa, que é uma estrada de terra, que você sai de Nazaré, que só tem sítio, um lugar escuro. Só vai lá quem conhece. Falou, tem um acidente de trânsito, uma moto bate num carro e o resgate foi socorrer. Na hora que nós passamos por uma viatura militar, aí o próprio Misael ficou nervoso. Falou, não, ele estava com as armas escondidas, que ele estava com duas armas. Com certeza uma ele matou, ele andava sempre com duas, que a gente aprendeu, mas não era a arma do crime. Falou, não, vai, abre o vidro que eu falo, tudo bem, tudo bem. Foi embora. Então isso diz o quê? Mostra o horário, mais ou menos, bate a saída. O Evandro quis mostrar que ele foi só buscá-lo. Depois ele voltou atrás, que eu que inventei essa história da PM. Eu fui levantar o biotinho. Naquela estrada, nunca passa policial militar lá, só se for chamado. Que é só sítio. Ninguém vai lá pra nada, ninguém atravessa a rua e morre atropelado. É que o cara saiu de um sítio de repente com a moto e um Uno vai e atropela ele e lá ele ficou. Então isso já bate com a história, já mostra mais uma vez o quê? O Evandro e o Misael próximo aonde? A cena do crime.
Esse é o áudio do depoimento de Evandro quando ele é encontrado.
Conta ela o que você sabe. Ele falou, marcou onde?
Falou que, tava, que ela ia se encontrar com ele lá no geral.
Ele tinha certeza que ia se encontrar com ela no geral.
Quando você saiu de lá, foi levar ele até o hospital, né? Ele falou.
Me leva pro meu carro, foi isso?
É, me leva pro meu carro.
Quanto tempo demora, mais ou menos, lá do Mataburro até o Hospital Geral?
Tenho que... quase uma hora.
Dá pra conversar muita coisa, né?
É, 40 e poucos minutos.
Dá pra conversar muita coisa. E qual seria o assunto da noite?
Mas ele não fez muito comentários, né? Ele só tava pasmo e falou assim, me leva rápido, me leva pra casa tomar um banho, pegar meu carro, tá? E não veio comentando muita coisa. Ele tava paradão, né? Tipo paradão.
Como que ele pediu pra você não comentar nada com ninguém? Te ameaçou?
Ele falou assim, ele comentava com ninguém do que eu tinha visto, do que eu sabia. Tá? Você não viu nada, você não sabe nada. Tá? Então, como ele sabe que eu sei, ele vai fazer isso tudo, se ele puder, se ele puder, vai me
foder. Fizemos perícia na casa do senhor Misael, depois de achar do corpo. Em todos os encanamentos, para ver se tinha vestígio de terra, porque ele lavou a roupa. Eu entrei com a perícia, tinha os sapatos, roupas e tal. Eu tenho uma mania, todas as pessoas, eu tenho mania de olhar sapato. Então o cara chegava lá e sempre estava com o mesmo sapato. Ele ia lá com os ternos dele, mas sempre com aquele sapato marrom. No dia de ir na casa dele, pegamos uma jaqueta e tal, e tinha uns pares de sapato. Ele pega esse sapato aqui, vamos levar para a perícia. Tem algumas coisas que nós pegamos. Na casa dele não se achou nada. A roupa dele deu alguns fragmentos de osso. Quando ele dá um tiro nela, ele estoura aqui a mandíbula dela. Então tem uns ossinhos que deu na roupa dele, entendeu? Nas roupas que nós pegamos na perícia. Esse sapato deu aquela alga que só dá naquela represa. Ele lavou o sapato, porque ele entra na água para empurrar o carro. Ele sai de lá, da represa, depois da morte, ele pega o seu Evandro, sai com o Evandro, passa na casa dele, certo? E nesse caminho, o que acontece? Ele... com certeza trocou de roupa e foi buscar o carro dele, que ficou parado durante 3 horas e meia. O senhor Misael tinha 5 telefones aparelhos. Ele e a Mércia. A Mércia também tinha vários telefones. Então eles se falavam com vários telefones, cada hora um.
Isso, ela tinha 2 telefones, eram do escritório, né? Ela quis realmente acabar o contato, terminar. E aí ele sempre descobria, aí sempre conversava, ela acabava trocando.
E para chegar nessas réguas, eu peguei uma pessoa que trabalha no sequestro há 14 anos. Ele é um cara que ele é só campeão mundial de xadrez de polícia. Então ele é um cara... Você dá uma régua de telefone para ele. O que é régua de telefone? São as ligações que as pessoas recebem. Ele pega um número, ele começa a ver, é uma memória, ele já falou, pô, esse telefone já aparece em outro lugar. Então ele ficou estudando durante 42 dias só os telefones do senhor Misael e da Mércia. E nisso aparece um número que até então o Misael não apresentou para nós. E nós começamos a ver que esse número aparecia o quê? No dia da morte dela e algumas ligações da Bahia para o senhor Misael. Esse telefone, o que que deu? Esse telefone levou o quê? O senhor Misael a falar com o senhor Evandro, que é o comparsa que ajudou ele. Porque se ele não tivesse outra pessoa, ele não conseguiria fazer o que ele fez. Então, para descobrir que tanto ele abastecia carro, né? Então depois a gente veio ver o que que é. Não, ele ia acertar a morte da Mércia, que era para ter sido uma semana antes. Alguma coisa deu errado, que ficou pro outro dia, no dia 23, que era uma semana antes, no dia 17, se me falha a memória, era um fim de semana que ele ia matá-la. Uma coisa que pegou pesado nele: esse sexto telefone, ele tem que dizer que é dele. Ele fala que o telefone não estava em nome dele. Até então ninguém sabia do sexto telefone. Foi quando o senhor Misael vai e é gravado uma cena que eu peço para ele: o senhor me dá os telefones que o senhor tem? Ele falou: mas eu já lhe dei os 5 telefones, ficou com o senhor, eu perdi todas as memórias e perdi todos os meus clientes por sua causa. Ele falou para mim. Eu falei: ô, doutor Misael, aí já chamei ele como advogado, já que ele queria assim. O senhor perdeu seus clientes, seu telefone foi para a perícia. Falta um telefone que o senhor não deu para mim. Não, todos que eu tinha que dar, eu dei. Falei: então põe os números aí.
Esse é o áudio de Misael e o doutor Olim conversando na delegacia.
Seu, o senhor tem...
Já passei.
Então, mas por favor, põe de novo.
Já passei, não vou passar mais.
Não vai.
Ele se recusa a passar nesse momento.
Esse telefone
não,
eu
não se recusa. O senhor escreve para mim os telefones, né?
Não custa nada, Zé. Escreve aí, pronto.
Todos, tá? Mas não esquece nenhum.
Já passei. Tá bom,
tá certo.
Não, senão se recusa na hora. Você falou anteriormente,
você
está se recusando.
Ah, ele está escrevendo.
Eu utilizar.
todo mundo, você não autua ele por desacato. Não me interessava autuar ele, me interessava ele cada vez se enforcar mais, mostrar que ele estava mentindo. Eu tinha que provar, ele tinha que falar com o telefone era dele. Se ele não falasse que o telefone era dele, eu tinha que pegar a filha dele que ligava para ele, ser ouvida. Não, ela vai falar, não lembro eu ter ligado. Meu, o pai dele liga 3 vezes nesse número, poucas pessoas tinham esse número, e a Mércia 1 vez. Por quê? Porque a Mércia num domingo liga para ele em todos os telefones várias vezes por dia para ele. Misael não atendeu nenhuma vez ela. Nenhuma. E liga um 6º telefone, aparece uma ligação da Mércia. Em seguida, ele não atende, ele já liga no telefone que ele sempre falou com a Mércia. Então, ela liga nesse 6º telefone, toca, ele não atende, mas já liga num que é um dos normais dele ligar. Então, mostrou um vínculo. Pô, logo em seguida, ele liga para a Mércia. Esse 6º telefone era um telefone que foi comprado, segundo ele, em Bom Sucesso, dentro de um shopping, não existe isso. Esse telefone era da Granja Viana, não tinha nada a ver. Esse telefone ele estava usando, ele usou para a noite, para o dia do crime, que era um pré-pago que ele punha os valores lá e o nome de outra pessoa, e foi o que ele usou. Só que a gente tinha que ter certeza que ele usou o telefone. Aí, de tanto eu fazer uma pressão, mas esse telefone o senhor recebe 3 ligações da Bahia do seu pai, um da sua filha e um da Mércia. De quem é esse telefone? Ah, esse telefone é meu. É, eu esqueci, esse telefone eu comprei em Bom Sucesso. Falei, mas o senhor comprou em Bom Sucesso, não está em seu nome? Aí que começa a ficar aquela gravação, que ele começa a ficar nervoso, o advogado começa a ficar enrolado.
Novamente, este áudio é de Misael e Dr. Olim conversando
esse
na
mesmo
delegacia.
Esse mesmo telefone liga para a Bahia, esse mesmo telefone liga para a sua mulher, esse mesmo... Então, mas o senhor apresentou para nós?
Não, eu não apresentei.
Coloque aí.
Pode ser que o senhor não apresentou. Eu lembro, no ano passado, né? Não sei se foi em junho, foi em julho, eu comprei um chip numa loja.
Põe aí.
E o cara falou que só tinha aquele chip, mas já estava cadastrado no nome de alguém. Agora eu...
Quem que é a pessoa?
Não sei, tem mais.
O senhor usou. Ela ligou.
Tem mais.
Mas o senhor usou esse telefone?
Posso ter usado, se foi esse número aí, eu posso ter
realmente.
Não, eu não sabia
nem. Aí nós provamos o quê? Esse 6º telefone. Aí eu falei, e o Evandro? Até então o Evandro nunca apareceu, não conhecia. Falei, mas no dia o senhor liga tanto, aí ele começa, não, o Evandro trabalha pra mim, foi meu segurança. Aí que a gente põe o Evandro junto com ele na cena do crime. A gente pede a prisão do Evandro, que a gente vai buscar em Sergipe. Por quê? Porque a gente começa a ver que os dois estão juntos. Que esse 6º telefone foi o telefone que no dia só usou pro crime. Mostra ele no posto pegando o Evandro, mostra ele próximo à casa da avó. Quer dizer, ele vigiando ela. Depois o telefone nunca mais se falou. Esse telefone sumiu. Nunca mais telefone tocou, nunca mais telefone foi usado. Os outros não. Os outros ficaram todos desligados. Entendeu? A gente ia tentar pegar, ver onde ele ficou parado, alguns dá até... para ver as herbes onde eles estavam. Então não, só usou esse. A versão dele de domingo é essa. Aí a gente começa a seguir ele, vai na casa dele, vai ver a filha dele, ele volta para a residência dele, ele dorme à tarde, aí ele sai para ir desse local. 3h30. Quando chega ali, no caminho, eu falo para ele, onde você pegou a mulher? A tal da... A menina de programa, da... Aí ele me mostra... No caminho, aqui, onde ele parou, ali sábado, domingo, segunda, terça, quarta, é lotado de carro, por quê? Domingo é lotado porque as pessoas embarcam, os carros passam todos ali para o aeroporto, ali nunca é vazio. Ele para num lugar que você não consegue parar o carro se os caras buzinar te encher o saco. A subidinha da ponte, você passa por cima da pista e vai dar no em Guarulhos, no Hospital Municipal. Ele para, ele vê uma pessoa ali atravessando, ele buzina. Abre o vidro, a moça vem, enfia, entra no carro com ele, porque ele, eu falei, você é um galã, então. Você é o... Pô, você é o Tom Cruise, tão lindo que você é, porque uma mulher entra tão rápido no seu carro, e ali, quem é que tá a pé ali? Não tem um ponto de ônibus, ninguém, em cima da ponte, sim, ali ninguém anda a pé. Então, aí, e falou aquele lugar, então aquele lugar já mostrou que era uma mentirada. Aí ele vai, pega essa pessoa, e fica lá durante 3h30, conversando, namorando... Nós acompanhamos a vida dele, do carro dele, durante... Nós puxamos rastreamento durante 90 dias. Então, e telefones, para ver que no dia do crime, foi tudo diferente do que ele fazia no dia a dia. De manhã cedo, ele aparece numa rua parado durante 15 minutos. Isso nos cafifou. Próximo ao quê? Nazaré Paulista. Por que que ele ficou 15 minutos parado? Ele fala que vai lá, vai numa feira, e realmente depois ele dá uma carona para uma moça que ele conheceu lá que estava com a filha, e realmente ele é meio galanteador. Ele pegou essa pessoa mesmo e levou até em casa. Aí por que que ele foi lá de manhã? Ele foi na feira. Porque o seu Evandro faz bico nessa feira. Ele foi conversar com o Evandro para marcar que ele ia passar as 18 horas no posto para fazer a parada da morte para matar a Mércia. Aí o Evandro fica lá e ele vai com o carro. Por quê? Para a porta da casa, longe, com um carro diferente, que se fosse com o dele já conheciam, e fica de olho quando ela sai da casa da avó. Então, nisso, com certeza, ele já tinha viu que ela saiu. Ele volta, pega o seu Evandro, leva para o hospital. O Evandro, aí a gente não tem se ele foi atrás ou não, acredito que não, só falou, ó, vai me buscar tal hora em Nazaré. Pode ser até que ele foi atrás. Ele já tinha montado mais ou menos um horário com ela, ela passa com o carro dela, ela vai dirigindo. Por que Nazaré Paulista? Porque o Misael e a Mércia, esse é um lugar, eu vou te falar uma coisa, ali casais vão namorar, mas você viu a imagem, é um lugar escuro, perigosíssimo. Se você me perguntar como que ele levou ela pra lá, levou porque ela já conhecia o local com ele. Então falou, vamos lá, vamos namorar lá, ver o luar, sei lá, que é na represa. Então, porque ela não, eu acredito que ela não tenha sido forçada e dirigindo toda aquela estradinha até lá, acho que ela foi na boa. Como várias vezes eles já foram lá e namoraram lá, transaram naquele lugar. Então ela vai e sobe, ela dirigindo, porque o banco está na posição dela, porque o Misael é um cara grande, jamais o banco estaria. E o outro banco para trás. Tudo isso a gente viu na perícia. E vai para aquele local. Lá ele dá os tiros, que ele dá dois tiros nela, né? Um tiro dela pega aqui, que é o primeiro tiro, que ele arranca aqui, é... Pega bem na mandíbula, que ele arranca isso aqui dela, o primeiro tiro. O outro tiro, com certeza, ela faz assim com a mão, entra, fura a roupa dela e pega no braço e vai para trás. Esse tiro aqui não matou ela. Esse tiro, na verdade, ela ficou viva. Só foi aquele que é o que o pescador escuta, né? Que está por lá. Porque na hora que ele dá o tiro nela, ele jamais ia imaginar que no lugar daquele ia ter uma pessoa pescando do outro lado da represa e com uma vista assim maravilhosa, porque nós fizemos a reconstituição, eu não enxergava nada. E o pescador, para ver como ele enxergava, eu mandei a pessoa que estava fazendo a reconstituição, ó, se abaixa. Agora, como é que tá a pessoa? Ah, a pessoa se abaixou, ele enxergava. O senhor Misael dá o tiro nela, dois tiros, não, ela não morre, que ela morre afogada. Ele pega, sai do carro, que essa pessoa viu um vulto numa pessoa descendo, e empurra o carro para a represa. Ele empurrou do lado de quem conhece a represa. Se ele empurra um pouco mais para a direita, nunca mais se acha esse carro. Empurrou o carro, desceu uns 6 metros, parou num barranco. Esse pescador viu, foi jogado o carro lá, ele sai, sobe e pega o Evandro e leva ele embora. E eu falei para ele que ele me chamou de incompetente. Ele chamou lá toda a imprensa, que ele falou um monte de mim, que provar que ele não estava no crime, que eu era incompetente. Foi o dia que ele foi lá, que eu pedi o telefone, que ele bateu na mesa e falou, o incompetente vai te pôr atrás das grades.
Incompetente vai te pôr na cadeia, viu? Pode olhar no meu olho.
Foi?
Vou te colocar na cadeia.
Incompetente.
Tá? Incompetente vai te colocar na cadeia.
Por favor, também. Vou partir agora e vou falar com o juiz. Eu não vou falar mais nada, senão o senhor está me ofendendo. Tá? O senhor está me ofendendo.
Ele foi condenado a 20 anos. Ele não acabou acontecendo a ocultação de cadáver, porque ele jogou na água, ela já não morreu com o tiro, aí seria ocultação. Quando ela morreu afogada, na lei não entra a ocultação de cadáver. Então diminui, nada, é 4 anos a mais. Então o juiz foi muito em cima da lei e deu esses 20 anos para ele, 19 pro Evandro, né, na coautoria, que foi pesado, né? Foi bem pesado também. Mas você pensando bem, não é pouco. Você fala assim, pô, ele vai ficar 6 anos e vai embora? Bom, eu não sou eu que faço as leis. Eu sei que eu pus ele atrás das grades.
Meu pai, ele sofre com isso até hoje. Minha mãe toma remédios até hoje, por conta de tudo isso. A vida muda muito. É difícil. Ninguém conseguiu superar. Ninguém conseguiu, sabe, seguir em frente. Eu tenho uma tia que entrou numa depressão muito profunda e quando foi fevereiro desse ano ela faleceu. Ela matou uma família inteira.
Em 2017, Misael teve sua pena aumentada para quase 23 anos de prisão. Lembrando que à época do crime ainda não havia a lei de feminicídio. A lei considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Para se ter uma ideia da importância do feminicídio como agravante de pena, um homicídio simples tem entre 6 meses e 20 anos de prisão. O de feminicídio, um homicídio qualificado, passa de 12 a 30 anos de detenção. No entanto, parece que os homens que preferem matar mulheres apenas por serem mulheres não tiveram seu alerta ligado após a promulgação da lei em 2015. Em 2019, para se ter uma ideia, comparado a 2018, houve um aumento de 7,2% de assassinatos decorrentes de violência doméstica ou motivados pela condição de gênero, que são características do feminicídio. Em 2019, 1.310 mulheres perderam a vida apenas por serem mulheres. Para ver as imagens deste caso, fotos do local do crime e da perícia, assista a este episódio no Investigação Criminal. Para isso, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/op-operação-policial, youtube.com/op-operação-policial. No próximo podcast, eu converso com um time de estudiosos da mente sobre o que leva um homem a agir como Misael Bispo. O que é, afinal, crime passional? É possível mesmo alguém matar por amor? Ou esse amor seria, na verdade, posse, perversidade, prazer em subjugar alguém? Não perca! Não deixe também de seguir a produtora da série, a Midialand, nas redes sociais. É sempre @MidialandPlay. O podcast Investigação Criminal está disponível nos aplicativos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Deezer. Não deixe de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Este podcast é uma produção original da Midialand, com roteiro e narração de Beto Ribeiro, direção-geral de Carla Buquerque, captação de som André Monteiro, coordenação de pós-produção de Bruno Salvagno, edição e finalização de áudio de Chico Mendes.